Olá e muito bem-vindos a mais um episódio das minhas mais recentes leituras e desta vez esta rúbrica aqui do Central Comics está numa nova plataforma, digamos assim. Pois é, isto agora está inserido no podcast Paranoia Coletiva e vai ser a partir daqui inserido nessa plataforma e nesse segmento do nosso portal e de divulgação de banda desenhada e de cultura pop, como vocês conhecem. Isto porque estou a fazer aqui uns ajustes à minha vida pessoal e profissional e neste momento resolvi fazer uma pausa na parte do YouTube, porque pelo menos com vídeos com imagem, vídeos mais trabalhados, vou fazer uma pausa não sei por quanto tempo, não sei se será para sempre, se será para durar pouco tempo ou muito. Bom, para já ainda não vos consigo dar uma resposta, mas se vocês estiverem a ver isto no YouTube, então podem, se quiser, desligar, procurar a nossa Paranoia Coletiva, o nosso podcast, no vosso agregador de podcasts que vocês preferem, como o Spotify, em todos. Eu uso um muito giro, que é o Podcast Guru. É uma ferramenta, uma aplicação de telemóvel muito, muito interessante, não tem publicidade e é muito mais user-friendly que o Spotify. Portanto, fica aqui a minha sugestão. Não ganho nada com isso, mas fica aqui uma sugestão para vocês experimentarem. E é muito fácil de utilizar e vão ver que vão gostar. Eu, pelo menos, eu gosto muito. Pois bem, como eu estava a dizer, então, há uns ajustes, tive que eliminar também o Discord do Central Comics por outras razões. Não interessa agora também dizer quais, mas foi assim um bocadinho repentino. Eu já tinha a intenção de talvez terminar com o Discord, mas o fecho do Discord deveu-se a outros motivos que não aqueles que eu estava no início a pensar. E portanto, se eras um utilizador do Discord do Central Comics, peço já desculpa por não avisar com antecedência o corte. Infelizmente não dá para recuperar e portanto fica aqui o meu pedido de desculpas. Como eu estava a dizer, então, a parte das minhas mais recentes leituras passou agora para o podcast. Isto está, obviamente, para quem vê o YouTube, pode ouvir na mesma no YouTube. Não vê a minha cara, que é uma vantagem, não apareço com a minha fronha nos vossos ecrãs, e tenho a vantagem também de poderem ouvir isto em qualquer sítio que estejam e portanto será sempre mais uma opção para poder ouvir as minhas análises e as minhas opiniões sobre os livros que vou lendo. Obviamente que neste formato é provável que também sejam mais curtas, portanto, para quem não tem tempo, será outra vantagem, porque não serão umas análises muito, muito longas e nos tempos que vivemos, tempo e dinheiro, não é? Portanto, se calhar poderá ser também aqui outra vantagem. E não se esqueçam também que no centralcomics.com há muitas análises escritas. Aliás, estes últimos tempos tem havido muitas, este início de ano de 2024, tem havido muitas análises escritas, portanto visitem lá, escritas por vários colaboradores diferentes do Central Comics e portanto há duas sempre opções para poder seguir críticas a livros de banda desenhada no Central Comics. No cardápio de hoje, então, temos o Vincent T. Van Gogh, uma edição da Arte de Autor. Vou falar também ainda da Arte de Autor, o Seu Silêncio, do Jordi Lafebvre, já agora o Vincent T. Van Gogh é do grandíssimo dia. Vou falar também a edição especialíssima, versão revista Tintin das Joias de Castafiore, das Aventuras de Tintin da Asa. Também da Asa, ainda os dois mais recentes livros de Lucky Luke, são reedições, mas são os mais recentes que eles lançaram, que é o Alibi e a Nitroglicerina. E pronto, eu acho que por hoje, acho que é melhor ficar por aqui, senão ficamos aqui um podcast de um episódio muito grande, muito comprido. Ficamos por aqui, eu tenho aqui mais uns livros que já li, mas fica para uma próxima oportunidade. Começando então pelo Vincent T. Van Gogh, é uma edição da Arte de Autor, uma edição integral, porque inclui dois livros. Um livro já tinha saído, a primeira parte já tinha saído em Portugal pela extinta editora Witluf, e o segundo, que chama-se Três Luas, é inédito. Portanto, é uma edição integral com estes dois livros, com cerca de 120 páginas que tem o livro, mais ou menos. Então, como eu estava a dizer, o primeiro livro, o original, ele, basicamente a ideia dele é o Van Gogh era uma pessoa sem talento. Nós conhecemos o Van Gogh como um pintor de excelência, não é? Mas ele não foi, não era, aqui a ideia não era ele ser um artista o que era, e portanto não tinha qualquer talento para a pintura, até que encontrou um gato, o Vincent, e daí o Vincent e Van Gogh, portanto são duas entidades separadas, o Van Gogh é o humano, o Vincent é o gato. Então Van Gogh salva um gatinho da rua que estava bastante magoado, trata-o dele e mais tarde vai a descobrir que ele é um pintor genial. Aprende a linguagem dos gatos, aqui temos quase uma personagem que faz lembrar um bocadinho o Brian do Family Guy, que é um animal que fala e comporta-se quase como um humano. E nós temos aqui esse gato que se comporta como um humano, mas do resto dos animais são animais normais e portanto é uma ideia mais ou menos parecida, só que só o Van Gogh é que consegue falar com o gato, não, as outras pessoas não conseguem falar com ele, como o Brian, por exemplo, que consegue falar com qualquer pessoa. Ele acaba por descobrir que ele é um bom pintor, acaba por utilizá-lo, assina os livros por ele e tenta assim fazer o seu sonho através do gato.
Oh, disparate, não é nada livros, ele assina os quadros.
No final do livro, que seria um final autoconclusivo, digamos assim, passando para o segundo, ele, vemos que se passa bastantes anos no futuro, eles estão os dois mortos e saem das campas e vão tentar fazer uma segunda vida. Eu posso dizer já que o segundo livro ou a segunda história é bastante estranho, bastante peculiar. Relativamente à primeira, é um livro que até na altura li e gostei bastante, ele continua a gostar também. Gostei muito da ideia, acho que a premissa é muito, muito interessante. Na segunda história, ela já é bastante psicadélica, que é uma característica que eu não gosto, nem de filmes, nem de romances, nem de séries, nem de livros, nem de banda desenhada, portanto, é um estilo que eu não aprecio, e a maluqueira, pá, acho que o grado em mim deve ter fumado aqui uns cogumelos bem valentes para poder escrever algo deste género, e basta ver até folheando e olhando para a arte, vê-se logo a maluqueira que isto é. Portanto, já desde o conceito em si, eles ressuscitarem, etc., já é algo estranho, mas a história é muito, muito psicadélica. E pronto, não me puxou tanto. A nível de arte, pá, é fenomenal. Atenção, nós estamos aqui a falar de uma edição também, já agora, um livro muito, muito bonito, como sempre, estas edições da arte de autor com o toque acetinado, é um livro de capa dura, formato franco-belga, e o toque acetinado da capa e da contracapa e com detalhes com verniz localizado. Muito, muito bonita. E a arte do jugoslavo, do autor que agora vive em Itália, é maravilhosa. Ele aproxima-se muito com o estilo do próprio Van Gogh. Ele vai buscar as cores, as pinceladas que o Van Gogh utilizava nos seus quadros e traz para a arte sequencial, para a banda desenhada. E é um deleite ver isto. Na segunda história, atenção, ele é capaz de fugir um bocadinho. Ele, entre a primeira e a segunda história passam 7 anos e ele nota-se que houve um tempo de maturação que nota-se principalmente nos detalhes, no traço mais fino. Além disso, também tem muitas mais vinhetas por página que tinha o anterior. Portanto, nós estamos a falar que o primeiro tem 75 ou 76 páginas de história. O segundo tem cerca de 44, salvo erro, portanto tem aqui, é bastante mais pequeno o segundo volume, mas tem mais vinhetas por página, portanto, e não sei se por vinhetas e por texto não vai dar a mesma coisa, porque apesar de ter menos páginas, mas nota-se aqui uma evolução. Fica talvez um bocadinho mais distante do que o próprio pintor Van Gogh pintava em algumas situações. Temos outras aqui, quando ele faz as paisagens de flores, etc., não tanto, mas nas partes mais citadinas, etc., nas caras, nas feições, no corpo humano, está um bocadinho ainda mais realista, mais apurado e talvez um bocadinho mais distante de Van Gogh, mas isto não é um mau sinal, atenção, eu acho que até eu até gosto mais da arte da segunda parte do que da primeira. Essa evolução agradou-me bastante. Mas a segunda história não me cativou e costumo bastante ler. Confesso que teria ficado satisfeito só com a primeira metade, mas isso são gostos pessoais, atenção. Eu, lá está, como eu disse no início, o psicadelismo não é mesmo a minha praia, portanto é uma opinião muito pessoal. O livro não é mau, ou a história, aliás, a história não é má, e eu é que não gosto do género, portanto, estou aqui a dar a minha opinião. Vocês já sabem que quem me segue que é uma opinião muito pessoal, aliás, como deve ser sempre, não é? Mas eu gosto de realçar que é, de facto, uma opinião que não pode corresponder ao gosto de todas as pessoas e nem vai corresponder, obviamente, que não. Nem estou aqui a falar da parte técnica, estou a separar a parte técnica da parte gosto pessoal. Portanto, isto fique bem claro. No entanto, um livro lindíssimo, Vincent van Gogh, está disponível, eu não sei quando é que isto saiu, talvez em novembro, outubro, se calhar até antes. Eu estou com as minhas leituras muito, muito atrasadas e, portanto, mas uma edição bonita e acho que vai agradar muito, muita gente, quem gosta deste género. Continuando então aqui com edições da Arte Doutor, mais um livro com a tal capa acetinada e com detalhes com verniz localizado na capa, portanto, muito dentro do género do Vincent van Gogh, só o formato é que é ligeiramente mais pequeno, talvez mais menos um centímetro de altura, menos meio centímetro de largura, mas é muito, muito parecido. Chama-se Sou o Seu Silêncio, é do Jordi Lafebvre, que ficou muito conhecido em Portugal por causa da série Verões Azuis, também lançados pela mesma editora, mas desta vez a solo, porque os Verões Felizes foram escritos por Zidlu, um argumentista que a aparecer aqui vários livros. Aliás, há uma coleção já dedicada ao Zidlu, também de autor, mas em parceria com a Seita. Este é o segundo álbum a solo do Jordi Lafebvre, que chega a Portugal depois do Apesar de Tudo, lançado já há uns tempos. Muito resumidamente aqui a história, nós seguimos aqui a Eva, que é uma psiquiatra que tem problemas psicológicos e psiquiátricos, e ela perdeu a licença de poder exercer a sua profissão, está a ter então consultas com outro médico psiquiatra para ver se consegue recuperar o seu visto. A história passa-se em Barcelona, nos tempos atuais, e então temos aqui uma rapariga, uma jovem médica psiquiatra, que acaba por visitar uma amiga. Aliás, ela é convidada por uma amiga que precisava de alguém de confiança, uma amiga barra paciente, que precisava de uma pessoa de confiança para uma leitura de um testamento da sua avó, e chamou então a Eva para essa ser ela a testemunha desse próprio testamento. Mas as coisas não correm normalmente. Ela visita então, vai à casa da família da Penélope, que é a amiga, e um familiar acaba por ser assassinado. Ela não está por meias medidas, então vai tentar resolver esse grande mistério. Enquanto isso, isto é contado através das sessões com o médico psiquiatra, ou seja, ela está numa consulta e vai contando o que aconteceu. Portanto, temos aqui uma história mais ou menos dividida. Ela tem visão de três pessoas, quase uns três fantasmas que a acompanham, e vai contando isso ao médico, vai tentando resolver os seus problemas do foro psicológico, enquanto conta a história de um assassinato e de como ela tentou resolver esse mesmo mistério à volta de quem assassinou, o parente da sua paciente e amiga. Eu confesso que me faz um bocadinho de confusão quando estes bons desenhadores, e que trabalham geralmente em parcerias com um argumentista, começam a trabalhar sozinhos, também como argumentista, além dos desenhos. Fico sempre um bocadinho de pé atrás. Ele será mesmo que sabe escrever? Será que sabe fazer boas histórias? Será que tem jeito para a coisa? Uma coisa é desenhar bem, outra coisa é escrever bem, escrever histórias interessantes e bem, bem conseguidas. E portanto fico sempre um bocadinho atrás, às vezes consegue-se, outras vezes não se consegue, muitas vezes não se consegue, porque pá, eu sei desenhar, não preciso de outra pessoa e tal, não sei qual, eu não sei se é o caso aqui do Lafebvre, mas fica-me sempre com essa sensação de este aqui agora, como desenho bem, qualquer coisa que faça, os editores publicam. Pronto, eu fiquei sempre com essa sensação de que pode acontecer. E é com um bocadinho de receio que vou pegar. Eu já sei que este é o segundo livro, apesar de tudo tive boas críticas em Portugal, eu se calhar foi daqueles mais reticentes, não achei assim nada de especial. Está engraçado, é um livro que irritou-me o facto de ser contado de trás para a frente. Cada capítulo que passava ficavam mais novas as personagens. Eu não gostei muito dessa. É original, eu sei que é original, foi engraçado, mas eu não gostei muito dessa ideia, porque eu estava sempre a passar folhas para a frente e para trás, e o que é que se passou, o que é que não se passou. acaba por ser um bocadinho confuso e eu não gostei muito. Apesar da original, eu não gostei muito. Neste caso, não temos isso. Temos aqui uma história dividida entre um mistério à la Agatha Christie. Parece muito até com histórias de Agatha Christie. Eu não sei se provavelmente é inspirado na escritora britânica. E depois também temos a parte do foro psicológico, da doença mental, em que é muito falado e bastante até desenvolvido. Portanto, ele acaba por dividir páginas sim, páginas não, páginas sim, páginas não, estas duas questões. Eu não sei até que ponto foi bem conseguido. Eu tenho uma opinião mista relativamente a este livro. Eu gostei e eu acho que ele tem ideias fenomenais. Os diálogos são espetaculares. Eu acho que Lafebvre sabe escrever, consegue escrever, mas se calhar eu ainda não houve aquele livro, portanto já é o segundo dele a sol, portanto, como argumentista, ainda não houve um livro que realmente me sobressaísse ou me saltasse uma atenção especial por ele. Embora eu gostasse mais disto que apesar de tudo, não achei que ainda me tenha convencido o talento dele. Ele tem talento, não é? Ele, como eu disse, está bem escrito, os diálogos são muito giros, a ideia é muito boa. Não sei é se executou bem a nível de história, porque está assim um bocadinho dividido. Temos aqui umas páginas que quando começa a chegar um clímax sobre um assunto, isto é, sobre o mistério ou sobre o foro psicológico, acaba por ser cortado para passar para o outro tema. E estamos assim aos saltinhos durante as páginas todas do livro, que ainda são bastantes, são mais de 100 páginas. E acaba por perder aqui um bocadinho o ritmo, perdia-me o ritmo, não sei explicar muito bem. Sei que quando estava a começar a entrar dentro daquele assunto ia gostar mesmo, pumba, ele passava para outra característica do livro. A arte é muito soltinha, muito bonita, as cores muito levezinhas, a história também é levada com alguma leveza, apesar de falar de assuntos importantes. De forma com leveza, com humor, e eu gostei também dessa característica. Agora, outra questão é que temos aqui uma rapariga que é bastante ativa a nível sexual, depois tem aqui muitas poses desnecessariamente seminuas, e eu não sei até que ponto uma mulher que leia isto vai achar piada a esta característica. Eu não sei se poderão achar normal, se poderão achar que seja um bocadinho a exploração do corpo feminino. Assim, eu acho que não havia necessidade para estas poses, porque ou é um livro erótico ou não é, e portanto eu não sou assim muito a favor deste tipo de subterfúgio para chamar a atenção. Não sei. No entanto, é um livro muito interessante, e se gostam de Agatha Christie vão de certeza gostar disto, ainda para mais tem aquela segunda característica que importante e que fala da saúde mental. Então depois temos aqui os livros do Lucky Luke, as últimas novidades, que não são novidades, são umas reedições de livros mais antigos que saíram nos anos 80. São eles o Nitroglicerina e o Alibi. Eles correspondem na coleção da Asa aos números 25 e 27. E para começar, eu já quero dizer que irrita-me profundamente aqui uma coisa, que é ter que meter os Dalton em tudo que é sítio. Já nos volumes anteriores, dos mais recentes, das aventuras de Lucky Luke segundo Morris, temos aqui o volume 9, é um comboio no negócio do algodão, e o volume 10, a arca de Rantanplan, eles também têm de aparecer. Apareceram os Dalton nesses dois livros. Nestas duas reedições, também, e apesar de terem um papel mais pequeno, eles aparecem ambos nas capas, ou seja, aquilo que nem sequer aparece na capa, a não ser no símbolozinho do canto superior do lado esquerdo, mas não aparece na capa. Então aparece no Nitroglicerina, aparece eles num daqueles vagões de comboios de ferro ou de caminhos de ferro, a manivela, sentados numa desses vagõezitos virados para a esquerda, e no lado direito estão a atravessar uma ponte feita de um tronco de madeira ou de um tronco de uma árvore para virar-se para a direita. Portanto, não temos aquilo que se quer na capa. Pá, e irrita-me, isto é como tudo que sai de Batman em Portugal, não tem saído muito, mas as últimas coisas que foram saindo, tem que ter sempre Joker, e se calhar também nem sei muito bem como é que está nos Estados Unidos, mas eu acho que há demasiado Joker para o meu gosto. E com aquilo que é igual, tem que meter Dalton em tudo para quê? Pá, ok, são personagens fixos. Joker é uma personagem fixe, Os Dalton é uma personagem fixe, mas pá, não precisa ser tudo à volta dos vilões, sempre os mesmos, sempre os mesmos. Isto chateia-me. Posto isto, começando aqui com o Nitroglicerina, a história é uma história muito, muito divertida. Eu adorei este livro. Eu não me lembro de ter lido na altura, quando saiu. Possivelmente li, eu entretanto, eu não sei porque é que desfiz-me de muitos livros de Lucky Luke e agora gostava de ter. Fiquei bastante arrependido até. Mas nesta história, a King Nitroglicerina, que é escrita por Lo Artog Van Bandha, não sei se é assim que se pronuncia, isto parece um nome neerlandês, portanto deve ser belga o autor, por acaso não pesquisei, mas deve ser belga da parte neerlandesa, flamenga, portanto, e deve ser isso, não sei como é que se pronuncia. O que é que se passa aqui neste livro? Então temos umas companhias que querem construir uma linha de caminho de ferro para fazer a ligação entre a costa leste e oeste dos Estados Unidos, e há duas companhias que estão a disputar. São elas a Central Pacific e a Union Pacific. Elas estão a concurso e há uma que ganha. Ora essa companhia vai ter de levar então um nitroglicerina, uma grande carga de nitroglicerina para poder estourar como um rochedo grande, uma montanha, para fazer um túnel para poder passar a linha de ferro por essa montanha, por esse rochedo. E a outra companhia não gostou, então vai tentar sabotar isto tudo para tentar ficar lá com o trabalho. O que é aquilo que é contratado para fazer? É para tentar fazer a escolta dessa nitroglicerina para que tudo corra bem e para que chegue ao seu destino para ser usada. Pronto, é muito, muito divertido. Ele ainda é desenhado pelo Morris, portanto, claro, em 87 ou 86, salvo erro, quando saiu, ainda é desenhado por ele. Temos aqui uma viagem, então, pelos Estados Unidos com aquilo que é escoltar, e muitas atrapalhadas vai acontecer ao longo do caminho. Claro, lá está, como eu disse, aparece os Dalton desnecessariamente, porque eu acho que o argumento aguentava muito, muito bem sem os Dalton. Não precisava para nada. Nós temos outros bandidos da companhia concorrente que vão fazer tudo para tramar e para dificultar a entrega da nitroglicerina, portanto não havia necessidade nenhuma de pôr os Dalton. Eles aparecem, claro que têm a sua graça, mas não havia mesmo necessidade. Mas não são, mais uma vez, não são o principal vilão. Nós temos aqui então a outra companhia a tentar sabotar, e é disso que se trata. Também aparece aqui o nosso amigo Coveiro, e realmente eu diverti-me bastante, ri muito com este livro e gostei mesmo, mesmo muito. Já o Alibi tem aqui um argumento diferente, é de si Guy Lewis, Guy Louis, qualquer coisa, não sei também. Mais uma vez aqui a pronúncia pode não ser a melhor. E este livro é constituído por 4 histórias de 12 páginas. Nós temos a primeira, que é o Alibi, que é o que dá nome ao título do livro. Depois temos Athletic City, que temos Olé Daltonitos, cá está os Dalton a aparecer, e o Cavalo Desaparecido. Na primeira história, elas, como eu disse, são 12 páginas. Na primeira história, o Lucky Luke é contratado para fazer aqui, olha, mais uma vez, quase uma escolta. Não é bem uma escolta, porque temos aqui um pedido de um homem que tem uma enteada que vai casar e que ela diz que não percebe nada da vida, e então quer que o Lucky Luke encene uma viagem de lua de mel, onde vai acontecer várias situações para ela aprender como é que é o Velho Oeste. Só que as coisas não correm como deviam correr, e nem ela, nem a Gisela, que é o nome da rapariga que casou, é o que se pensava que era, uma mulher indefesa, que não conhece nada da vida, nem as coisas correm necessariamente como estavam encenadas e pré-preparadas por aquilo. Portanto, temos aqui uma aventura também assim, do género de desencontros. Na segunda história temos Athletic City, que encontramos aqui o Trinca Espinhas, que é convidado, entre aspas, para ir a uma festa com três raparigas, mas para isso terá de fazer 4 tarefas, que é vencer um rodeo, erguer uma estátua, apanhar um presunto no topo de um pau muito comprido. Só que ele é muito magrinho, é muito franzino, fraquinho, e não, claro que não consegue fazer isso tudo. Aparece Lucky Luke, que o vai tentar ajudar, metê-lo forte para tentar ajudar e vencer estas três tarefas. Em Daltonitos temos aqui mais uma vez os Dalton, que invadem a prisão, acabam por serem depois confundidos com os toureiros, E vão para o México, que são confundidos com eles, e vão entrar numa tourada, etc. Depois, claro, o Lucky Luke está na sua busca, só que ele acaba por até nem interferir muito. É uma história quase não temos Lucky Luke. Temos muito Dalton e não temos Lucky Luke quase. Ele fica um bocadinho nas sombras à espera para ver como é que corre. É uma história que não é assim muito agradável para os amantes dos animais, porque temos aqui uma tourada, mas apesar de bandazinhada, pronto, seja como for, obviamente aqui não há nenhum animal ferido nem nada do género. Seja como for, os touros aqui são inteligentes, são como o Jolly Jumper, eles pensam, são inteligentes. E não há, eles nem sequer ficam feridos, é muito estúpido e bastante divertido, portanto não há mal nenhum. Tem a parte da tourada, mas aqui os touros estão mais inteligentes que os Dalton e portanto acaba por ser até uma maneira engraçada de poder ver aqui um animal bem inteligente. Por fim temos o cavalo desaparecido, que trata-se de o Jolly Jumper raptado e o Lucky Luke vai tentar reavê-lo. Basicamente é isso. E aparece também aqui fugazmente os Dalton. Portanto, os Dalton aparecem. Então temos aqui os Dalton, que só aparecem na segunda metade do livro. Eles são a estrela da terceira história e têm uma aparição na quarta. Portanto, eu diria que, sei lá, 2/5 do livro tem Dalton, mais ou menos. Eles não é bem metade, portanto, lá está, não merecia, na minha opinião, não merecia estar na capa, nem nada que se pareça. Mas pronto. Este aqui, dividido em 12 páginas, já, embora engraçado, eu não achei tão giro como o Nitroglicerina, eu acho bastante engraçado, mas prefiro mesmo o Nitroglicerina. Também desenhado pelo Borris, e temos aqui, então, lá está, eu prefiro uma história completa, porque as histórias já são 44 pranchas, mais ou menos, portanto, ou 48, não são assim muito grandes, e estar a dividir isto em 12 páginas, eu não sou assim um grande apreciador. E obviamente que há histórias mais engraçadas que outras, etc, etc. Este é o normal de livros de histórias pequenas. Mas capa bem. Eu acho que é um livro que bastante agradável, se calhar até melhor do que muitos das aventuras de Lucky Luke segundo Morris. Portanto, temos aqui acho que uma boa escolha, duas boas escolhas para a ASA ter reeditado. Espero que continue com reedições de livros anteriores que estejam esgotados durante o ano. Eu espero que eles vendam bem. Tenho que dizer ainda que os livros não estão a sair naquela qualidade, aliás, que já estamos vindo nos últimos mais recentes. Ou seja, uma capa de papel levezinho, um papel interior mate bastante fininho e frágil. O papel não é o melhor, mas faz uma boa impressão. O livro fica super, super leve, mas ele faz uma boa impressão. Não interfere muito nas cores, nem no traço. E se isto é uma característica que pode baixar bem os preços dos livros, eu estou de acordo. Portanto, eu não acho que seja necessário que os livros estejam a sair, capa super dura e papel couché e não sei o que mais. Acho bem que mantenham os preços Lucky Luke, preços acessíveis a toda a gente. Embora eu acho que é uma personagem que não sei se diz alguma coisa para os jovens hoje em dia, se é para os mais adultos, mas pronto, e para os nostálgicos como eu, mas não me importo nada com a qualidade de ser bem mais fraca, se for um motivo para baixar o preço. Se tivermos aqui só porque sim, já não, mas eu acho que não é esse o caso. Eu acho que também é para tentar aliviar aqui um bocadinho as carteiras das pessoas, e eu acho que mais livros e mais edições e mais editoras deviam também fazer isso, umas linhas mais económicas de bandazinhada para fazer isso. Aliás, é um tema para outro assunto. Um problema que estava aqui nesta edição do Alibi, eu não sei se aconteceu com todas a tiragem toda, se aconteceu só com alguns livros, mas há um problema muito, muito grave aqui no Alibi que eu tenho em posse. Portanto, pode ser um caso único, o que não é provável. Portanto, ou aconteceu uma série de livros, ou aconteceu em todos, que é aqui um problema que eu acho que deve ter sido na gráfica. Ou seja, temos umas pranchas muito mais subidas para cima, outras mais subidas para baixo. Temos aqui a numeração das páginas quase ao corte da página. Isto parece ter sido um problema de desalinhamento na gráfica, não propriamente na paginação. Acho que a culpa não está na paginação, parece-me ser na gráfica. Aliás, há aqui umas páginas que até aparece aqui a marca de cores no fundinho das páginas. Se alguém tiver aí em casa e se quiser comparar, e se quiserem, já repararam, por exemplo, aqui na página 14, principalmente, ainda para mais nota-se que ela está torta, ou seja, do lado esquerdo está um bocadinho mais para cima e do lado direito mais para baixo, e parece estar um bocadinho inclinada a prancha, portanto parece ter sido mesmo um problema de corte e de gráfica, do que propriamente de paginação, que eu acho que isto não seria um caso de paginação. Portanto, temos aqui um livro muito mal feito, muito mal impresso ou cortado e montado. Não sei se aconteceu a todos, mas pelo menos nesta edição está com muitos, muitos problemas. Só de referir que a Asa deixou já deixou há bastante tempo, de colocar na página final as listagens das séries do Lucky Luke, para muito pena minha. Antigamente a Asa colocava na última página então os livros a publicar-se pela Asa da série Lucky Luke, os a publicar, depois tínhamos aqui a série As Aventuras de Lucky Luke segundo Maurice, que já vai em 10 volumes, e a série Rantanplan. Rantanplan, por causa de uma personagem que eu não percebi assim muito, mas pronto, ele também aparece aqui nestes dois livros agora. E a pena, porque era uma boa lista para podermos seguir aquilo que já foi saído, que foi publicado, etc., para as nossas coleções. E não sei porque a Asa deixou de fazer isso. Espero que volte a fazer essas listagens. Era muito importante que tivesse, para nós podermos fazer um controlo da nossa coleção. Por fim, mais um lançamento então da Asa, chama-se As Aventuras de Tintim, As Joias de Castafiore, versão da revista de Tintim. Ora bem, eu não vou estar agora aqui a fazer uma análise propriamente à história, à arte, toda a gente já conhece Tintim. As Joias de Castafiore é um volume que já foi editado e reeditado várias vezes, inclusive até pela Asa. E eu vou, mas é salientar aqui as diferenças para a edição anterior. Para já é logo o formato. O formato aqui temos mais 6 cm de altura, quase 6 cm de altura e mais de 4 cm de largura, maior que aqueles volumes bastante criticados que saíram na altura. Portanto, o tamanho é a diferença mais visível entre esta e as edições anteriores da Asa, mas não é isso que faz deste um livro especial. Isto porque é um livro cujas pranchas foram recuperadas do material original, já com mais de 60 anos. Ou seja, isto na altura quando saiu, saía através de uma publicação da revista Tintim e que depois que eram compiladas e fizeram o álbum, lançaram em álbum. Nessa compilação, nesse processo de compilação, havia alterações que eram feitas, a cores, a vinhetas, atrasos, algum detalhe que o RG achasse importante alterar. E entretanto, isso foi aquilo que nós conhecemos até agora, que era a versão álbum. Esta é a primeira vez, depois das revistas publicadas em fascículos, que temos aqui uma versão restaurada dos originais. E portanto, nós temos aqui várias curiosidades, temos aqui algumas alterações. Uma delas, vou revelar aqui, para não estar a revelar todas, vou só dizer aqui uma, que é aquela que se calhar mais passaria despercebida, que é a falta de um relógio de pulso ao Tintim. Parece que ele tinha sido desenhado no volume anterior com um relógio de pulso e o RG esqueceu-se de desenhar neste novo álbum. Lembrou-se, no entanto, numa das vinhetas, e voltou-se a esquecer outra vez a seguir. Ou seja, há aqui uma vinheta em que ele tem o relógio de pulso no braço e nas outras não tem. Portanto, é uma curiosidade bastante interessante. E até se compararem com a versão, com as versões anteriores, as versões de álbum, ele tem sempre esse relógio, o que quer dizer que isso foi restaurado para a versão de álbum. Mas há outras situações, mudanças de cor, há aqui umas aproximações, há até divisões de vinhetas, em duas, para ser mais fácil a percepção dos acontecimentos. Muitas dessas coisas estão explicadas num excelente dossiê de 12 páginas que tem antes, que é maravilhoso mesmo. Conta-nos como é que era processado o material, como é que era feito, como é que o álbum foi feito, em que condições. E é bastante curioso e é basicamente uma maquinazinha do tempo, e nós recuamos a esses tempos e tenta perceber como é que funcionavam os estúdios do RG onde eram produzidas as bandas desenhadas. Esse dossiê inicial também acompanhado com muitas ilustrações muito, muito interessantes. Eu gostei mesmo de ler este, aliás, este é para mim o ponto mais alto. São só 12 páginas, mas é o ponto mais alto do álbum, porque realmente faz-nos aqui perceber muita coisa do processo da banda desenhada, do como é que trabalhava RG, e como é que o livro foi feito, e como é que se trabalhava na altura. Portanto, isto é mesmo uma cápsula de tempo aqui que podemos visitar e revisitar quando quisermos. Para a edição portuguesa, além do formato, o papel também mantém-se num papel mate. Aliás, papel mate daquele que a coleção anterior, mais pequenina, é um papel parecido, um bocadinho mais jornal, digamos assim, apesar do outro também ser papel mate. É um papel de maior contraste, este também tem menor contraste, mas eu acho que serve perfeitamente. Aliás, isto até parece mesmo quase uma edição de época, porque temos aqui um papel que faz até recordar mais tempos mais antigos. Eu acho que fica lindamente, eu acho que não perde nada e ficou aqui com uma edição bastante, bastante engraçada neste tipo de papel. Eu gostei. Agora, se me perguntarem, Hugo, eu tenho já a edição anterior da Asa das Joias da Castafiore, vale a pena comprar esta? A minha resposta é, depende do vosso amor pela personagem, depende do que é que vocês querem saber e do vosso bolso, obviamente, não é? Porque basicamente a história é uma história repetida, não tem nada de diferente, a não ser esses detalhes técnicos, principalmente na arte, nas cores, na parte do layout, muito, muito pouco, mas, portanto, não há nada de novo aí. Temos essas particularidades, eu acho que é mais, se calhar, para colecionadores, mas temos aquelas 12 páginas extra que realmente são bastante, bastante interessantes. Por isso fica ao vosso critério, se conseguirem adquirir, eu aconselhava, porque está uma edição lindíssima, está mesmo muito, muito giro. Se virem que está um bocadinho apertado, possivelmente poderão adiar um bocadinho a compra, ou não sei, de ser convosco. E pronto, meus amigos, desta vez ficamos por aqui. Espero que tenham gostado desta viagem de pouco mais de meia hora a falar de livros de banda desenhada. Eu volto em breve. Já tenho aqui mais umas leituras que já foram feitas e, portanto, vou já adiantar que espero que muito em breve não fique um espaço temporal muito grande entre dois episódios de leituras. Portanto, acho que tenho aqui material já para um próximo capítulo. E já sabem, vejam sempre o sendocomics.com, façam visitas regulares, diárias, mais que uma vez por dia, religiosamente. Já sabem que Central Comics é uma religião. E estamos nas plataformas de podcast, YouTube, Instagram, Facebook, X, e agora também estamos no Threads. Não temos o Discord, como disse no início, mas estamos no Threads. Este episódio está também disponível no YouTube, embora não apareça a minha fronha, e em qualquer plataforma de agregadores de podcasts, como por exemplo o Spotify. Fiquem bem, boas leituras e até breve.